Está começando. Programa Papo Veloz.
Papo Veloz.
Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião.
Programa Papo Veloz.
Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, metade do ano já se foi e a gente tá aqui na Prime News FM 92,6 MHz em toda a Baixada Santista e também pro Radiosnet para todo o planeta.
Que legal!
Esses dias a gente recebeu mensagem de um cara da Tailândia, gente. Eu não sei se ele estava falando bem ou mal da gente, mas recebemos uma mensagem de um cara da Tailândia. Enfim, deve ser... Eu tiro sarro falando, pô, a gente não é conhecido direito nem no Brasil, que dirá fora. Só é perigoso. Vamos lá, sabe o que não é perigoso, pessoal? É vocês mandarem mensagem pra gente, vocês deixarem likes, comentários. Pra você que tá ouvindo pela Radiosnet, deixa like também. Sabia que no Radiosnet dá pra deixar like pra... colocar um joinha na nossa rádio? Precisamos dos joinhas, pessoal. Na minha época de rádio show do esporte, eu pedi muito joinha nas transmissões, que cada joinha contava demais pra gente ser impulsionado na plataforma. Então você que tá ouvindo no Radiosnet, dê joinha. Pra você do YouTube, dê joinha. Like é joinha. Então, comentários, likes, divulgação, bastante compartilhamento e ativação das notificações. Clique no sininho para receber todo o nosso conteúdo. Lembrando que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, @pgmpapoveloz. Sigam as redes sociais também da Prime News FM, @PrimeNewsFM, em todas elas. No YouTube está assim, no Instagram, no TikTok. É só procurar e seguir a gente, porque aqui é igual Papo Veloz. Qualidade é sempre muito mais prime. Você que está ouvindo também pelo canal do Fabiano Fará, que gosta muito de futebol, gostem de esporte motor também e sigam a gente. Deixem like, deixem comentários. É muito bom, tá, pessoal? Vamos começar? Vamos dar a largada para mais um programa, para mais uma live. A gente vai começar nossa live trazendo ele, Eric Von Draxler, como sempre, meu... Cara, acho que o Eric é a pessoa que eu converso há mais tempo e nunca vi pessoalmente. Coisas que só a tecnologia e a internet foram capazes de proporcionar, né, Eric? Parece bizarro, eu contei isso na TV uma vez. E o colega meu, o Luciano, ele deu muita risada. Falou, não é mentira, você tá mentindo pra mim. Falei, não tô. Falou, porque eu conheço o Eric desde 2009. Via internet. Nunca vi a cara desse feliz. Não sei se um dia eu vou ver a cara dele, mas... O Eric é parceiro. Tanto que a gente tá aqui. Fizemos juntos o... Participamos junto dos campeonatos de GP3. Estivemos junto no Mesa de Boteco, a convite dele, inclusive. A convite não. A indicação dele, na época, falou, traz o Rodrigo pro programa. Depois o Eric foi pra Rádio Show do Esporte, veio pro Bandeirada, do Bandeirada pro Papo Veloz, tá com a gente na Prime News FM com os boletins do Esporte Motor sempre que possível. E é isso, pessoal, é isso. Sabe qual é o nome disso? Por mais que a vida real nos dê problemas, isso se chama comprometimento. Certo? Boa noite pra você, Eric. O Eric não me pagou nada pra essa propaganda dele, não, tá?
Não, nem tenho como pagar, né, Rodrigo?
Boa noite pra você, Eric Von Draxler.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês estão aqui acompanhando o nosso programa, tanto no Você Tubo como na Prime News FM. Né? Não.
Eu tinha que parafrasear isso. Porque
mês,
isso foi
falido.
Uma vez que o Eric Jacquin foi falar bem dos pães da Paola Carosella, num dos episódios do MasterChef, na temporada 4. Que ele prepara uma sopa, a VGE, e ele fala do pão. Fala assim, foi um dos melhores pães que eu conheço na cidade de São Paulo, um dos mais gostosos que eu já comi na vida, que é do restaurante da Paola. Aí, de final, ele brinca. Pô, ela não me pagou pra fazer a sua propaganda, tá? Eu tinha que tirar uma onda dessa, né? Eric Von Drexler.
Ah, justo.
Vamos começar, Eric? Tem coisa pra caramba, mas vamos ver os comentários. Carlson Seca já tá por aqui, nosso fiel ouvinte também. Além
mais uma...
da dupla principal, a dupla que manda nesse programa.
É. Mais uma segunda juntos, é isso aí.
Exatamente. É, deixa eu ficar quieto. Eu ia falar que o G foi levado em mais um gol do Bayern de Munique, mas deixa quieto.
É, pode falar. Cara,
não, no caso do Carlos eu vou falar outra coisa, mas deixa quieto, não vou falar onda.
Não, eu acho bacana.
Aguarda.
Não,
o Carlos.
Eu acho bacana é que as pessoas acham que eu vou ficar pistola.
Não, o Eric não fica. Falei bem, eu falei mal, mas falei de mim. Não, Carlos, isso me faz lembrar pessoas terríveis. Não, eu ia zoar o Carlos, porque o Carlos é torcedor do Caprichoso. Eu ia falar que o G tá comemorando o título. Mas vou falar, ó, eu vou falar. É, foi bastante asterisco esse título, porque as notas dos quesitos alegóricos lá do Caprichoso não foram... Do Caprichoso foram justas, a do Garantido foi muito benevolente. E eu sou torcedor do Garantido. Mas eu não sou burro, tá? Leandro Falso, boa noite pra você. Carlos Fonseca, grande época da Show do Esporte. Pois é, quem viveu. Podíamos ter sido muito mais, né, Carlos? Mas enfim. A mesma lamentação que eu tenho com a Show do Esporte, esse cidadão aqui do meu lado tem com o Mesa de Boteco. Começa a largar do olho o Marcos Antonelli. Pois é, aguarde. Teste pra cardíaco. Verdade. É, o Carlos ainda escreve, roubaram o G igual roubaram o Caprichoso hoje. Não roubaram o Caprichoso, é o contrário. Beneficiaram o Garantido em muitas notas. As notas do Caprichoso foram válidas. Os quesitos de chão do Caprichoso foram uma vergonha. Sabe quando você ganha três vezes seguido e você entra no quarto ano achando que vai levar fácil também, Eric?
Aham.
Uhum. Pois é.
Eita, pera,
né,
aí,
mocidade?
Não vou nem falar nada. A pessoa fala... Caraca. Eu não quero nem ver isso aqui.
Eric Von Drexler já tá na...
A
fábrica tá boa, Di.
Não, pior não é isso. Oh, porra.
Sabe o que tá bom, Eric?
Ah.
A gente começou a falar de corrida.
Ah, é.
E sabe o que a gente vai começar?
Ah.
Com ineditismos.
Endurance.
Porque pela primeira vez na história, o Touro Dourado, criado por Ferruccio Lamborghini, vence as 24 horas de Spa, Eric.
Amém, né?
Isso vindo numa temporada seguinte, né? Num ano de um desempenho muito ruim nos Hypercars do WEC. Transferiram a estrutura toda pro INSA Sports Car. Foram taxados de fracotes, coisa que a Lamborghini nunca foi. Aí eles vão pra corrida e vencem. Vamos tentar, vamos arriscar um negocinho aqui, Eric.
Bom, você cair já sabe, né?
Exatamente. Vamos ver se dá certo. A gente acompanhar os melhores momentos dessa prova maravilhosa que encerra. Ficou escrito vídeo de descrição lá em cima, mas ignorem, por favor, fiz na pressa. Isso se chama Vida Real. Largada maravilhosa, como mantendo a tradição, a largada na reta...
Na reta de baixo?
É, a de baixo, muitos chamam de cima, não, mas é embaixo, na verdade. A primeira grande pancada, deixa eu pausar o vídeo, carro 97, carro 60, Eric. Vamos procurar quem é? A gente achar aqui...
Cadê?
Não sei quem que tava pilotando na hora, tá? Mas... Carro 60 boiou logo. Que foi o do Mattia Michelotto, Andrea Frasinetti, Alessio De Leda e Michele Beretta, da Silver. E o 97... Agora achar o 97. Achei. Ficou na 45ª posição na categoria bronze. Só podia ser, para não enxergar um carro desse no meio do caminho. Antares Au, Martin Ramp, Maurice Schuring e Loic Rathog. Teve um cidadão que veio me falar, Eric... Porque o nome era Antares Al. Se fosse Antares Mial, conseguia desviar.
É selo TX de piada bosta, parabéns.
Mas foi uma pancada feia. Aí o carro teve que ir pro box, ficar um tempão fazendo. Agora, essa foi mais forte.
Ai, essa foi. Nossa.
Essa eu não vi quem foi. Mas foi uma panca muito feia. O que parou ali foi o 22.
97 voltou, esse aí já era.
É, o 97 voltou pra prova. Não, esses dois já eram. Só foi uma pancada muito feia. Foi o McLaren ali.
Não, me admira que tenha sido vivo dessa brincadeira, né?
Não, saiu inteiro. Não foi nem vivo, foi inteiro. O carro 22 foi quem boiou. Que foi o... Ah, achei os pilotos, ó. Carro 22 da Pro, que foi esse aí que tá aí mostrado. Que era um dos favoritos, inclusive, da equipe Schumacher. Ayakan Guven. Lauren Heinrich. Heinrich. E Klaus Backler. Klaus Backler é um baita de um piloto, mas não era ele que tava no carro, não. Da equipe CLRT Schumacher. E o outro carro, o McLaren, que estava parado, era o 112 da CSA Racing. Joshua Mason, Edgar Maloney, Maxime Robin e Sai Sanjay. Outra pedra sem graça, porque era Sai Sanjay. Se fosse dar licença, Sanjay tinha se livrado.
Estamos no ar ainda, isso é bom.
Cadê?
Cara,
eu só precisava. Vamos continuar. Foi uma batida feia. Uma batida bem feia. Não. Que mostra a segurança dos carros hoje, Eric. Que é o que a gente sempre fala aqui. Pessoal que tá ouvindo a gente, a gente sempre fala isso no programa. Gostamos de quando o carro se destrói e os pilotos saem inteiro. Teve uma Ferrari que saiu destruída no final da reta Camel. Isso já começando a chegar perto da noite. Se destruiu por ali. Bateu num Aston Martin. Olha o Aston Martin com a tampa levantada atrás. Meu, é que sabe o que, Eric? Eu considero o Spa mais difícil que Le Mans.
Que Spa é mais curto, né?
Le Mans sempre vai ser mais importante. Sempre. Na história. Mas Spa é o que o Eric acabou de falar. É um circuito de 7 km para 70 carros.
E outra coisa, Rodrigo. E outra coisa, Le Mans não tem tanta variação de relevo como Spa.
Também tem isso.
Não, porque lembra que eu falei da reta. Como você falou da largada da reta de baixo? A diferença de altura para a reta dos boxes da Fórmula 1, para a reta dos boxes do Sport é absurda.
É um bagulho gigantesco.
Só pra vocês
entenderem. É um morro de diferença.
Rodrigo, só pra vocês entenderem aqui.
Ó, oh, Ross.
Ó, oh, Valentino aí. É uma senhora ladeira que vai do hairpin até a parte baixa da.
Outra treta!
A gente vai ficar vendo isso. Eu vou ficar vendo repeteco aqui.
É que eu quero ver, eu quero ver o carro que bateu. Eu tenho que falar pra vocês os números. Ah, foi um Aston Martin.
Isso a gente consegue enxergar.
Foi um Aston Martin, mas não vou conseguir achar o número nunca.
E assim, é uma senhora ladeira que vai da Sursa até a primeira perna da Rouge, e depois é uma outra senhora ladeira subindo da parte baixa da Rouge até o final da
Camel, até a reta Camel. Aí começa os trabalhos de pit stop, né? Isso já na madrugada. Essa madrugada não teve tantos problemas. Olha o 991 com problemas. 991 foi da categoria bronze, que foi o Sandy Lael, Toby Sauer, Jake Dennis e Darren Young. Que é da categoria bronze. Com um elenco desse, você tem ideia, Eric. O nível dos pilotos. Aquele que deu aquela panca, Eric, se não me falha a memória, foi o carro 270, que foi da Continental Racing. Que foi o Alexandre Leroy, Rodrigo Almeida, Antoine Poti e a Jessica Hawkins. Acho que foi ela que tomou aquele totó antes de entrar à noite e acabaram batendo. Eles não completaram a prova. O primeiro brazuca que ficou de fora foi o Custódio Toledo. Ele, o Blake McDonald, Ricardo Agostini e Matthew Bell. Vamos dar continuidade.
Por gentileza.
Problemas, muita gente dormindo, mais tentativa de ultrapassagem, mais batida, mais confusão. Cara, a noite é maravilhosa.
Eita.
Olha o disco de freio.
Não, o freio pegando fogo ali. Não, ali já era.
É incrível. É incrível, é mais problemas.
Tá pegando fogo, bicho.
Começando amanhã.
Porra, tu imagina, esse que eu falo, o lance das corridas de 24 horas é isso. É um carro andando o dia inteiro, sem, praticamente sem parar.
Exatamente, mais totó, parar, vários totós. E nessas confusões todas.
Ó, o outro indo embora ali.
Quem que foi? Aston Martin também.
Aston. Outro carro da Aston. Mas foi com gosto, hein, amigo?
Putz, não vou achar o número.
Ah, não mesmo.
Olha, se não for o carro 21, tá me parecendo ele mesmo, Eric. Ele mesmo, da Silvia. Nicolas Bart, Xavier Massen, Kobe Powers e Jamie Day. Carro 21 da Continue também. Também no Aston Martin. Aston Martin também tava numa ziguezira também, que pelo amor de Deus, né? Mais tretas, mais totó. Quem que foi o pilantra dessa vez? Vamos procurar.
É o carro 4.
Achei. Pro AM. George Kurtz, Ian James, Colin Brown e Nick Katsburg. É um trio. Não dá pra considerar essa presepada. Aí depois o piloto é punido, Eric. Aí vai choramingar e foi injusto. Pô, tá de sacanagem com a minha
soquinho,
cara, né?
Vai dar soquinho na mesa.
Uhum. É, dá soquinho na mesa, né, Estre? Começou amanhã, Ferrari sendo jogada lá pra fora. Sabe o que que também faz essa prova? Tantos acidentes também, Eric? Como a pista tem padrão de Fórmula 1, os pilotos acham, ah, vamos cravar fundo que a pista é boa.
Aham.
E nesse, ó, outra vez o carro 4. Dando totó em alguém. Olha isso, olha isso. Cara, o circuito de Spa é uma sumidade. Tirar esse circuito do calendário pra colocar mais circuito de rua, a FIA tá de sacanagem com a nossa cara, viu? A FIA não, a Liberty, né? O Domenicorno. E aí toma ali velocidade, né? Olha o carro líder da prova. Olha ele tomando a liderança nesse instante. Ultrapassando a Porsche. Do...
Ah, também outro foi pro box ali também.
Da carro 96. Chegou na segunda posição o carro 96. Que foi do Zé Miller, Patrick Niederhausen e Alessio Picariello. Que voltaram aí na segunda posição, lutando. Essa foi a ultrapassagem que o carro da Howe, do Augusto Farfus, fez em cima de uma Ferrari, mas não adiantou nada, porque teve que fazer pit stop lá atrás. E aí o carro vencedor, Eric. Mirko Bortolotti, Lucas Engstler e Jordan Pepper. Da equipe GRT, a Grazia Racing Team, pela primeira vez a Lamborghini conquistando a vitória, para delírio da equipe e para delírio dos funcionários da Lamborghini. A festa do Bortolotti, que entra também, ganhou a primeira vez a prova. Uma festa danada. Quantas vezes essa Lamborghini bateu na trave, Eric? Cara, acho que desde que ele faça o programa, sem zoeira, Eric, acho que já foi umas 7 vezes que eu sempre falo, a Lamborghini chegou perto, a Lamborghini chegou perto.
Você quer ouvir a melhor parte dessa treta toda?
O Augusto Fafo chegou em quinto.
Além disso, nossa live não caiu.
Não caiu, muito bom. Obrigado, GT World.
Ótimo.
Vamos ver os outros brazucas, Eric? A gente já falou da única mulher que correu, a Jessica Hawkins, acabou abandonando. Bom, Augusto Fafos, quinto. Eric, desempenho formidável nessa semana. Só não foi... Andou nas cabeças em Le Mans até o carro quebrar. Venceu em Nürburgring e top 5 em Spa. Tem dúvida de que Augusto Fafos é um baita piloto? E que se dane a Fórmula 1 se ele não foi pra lá?
Ué, cara, quem perde é a Fórmula 1. Eu sempre... Cara, eu não entendo isso, mas isso é bagulho que eu fico pau da vida. Essa coisa de, ah, porque se não...
Dando falso é gostou bom, dessa.
Não, cara, eu sempre falo isso, existe uma vida maravilhosa fora da Fórmula 1.
Sim.
E muita gente já mostrou isso, já provou isso. Muito piloto mitológico mostrou isso pra gente.
Gostei da definição do Matheus Góes. Circuito de Madrid, domina escárnio. Mas domine corno é mais legal. Homem fica mais puto geralmente quando é chamado de corno. É chamar de corno, é chifrudo, o cara vira o bicho. Vamos ver o próximo brazuca na lista, Eric. Vamos procurar aqui. Tivemos 5 na corrida. O Custódio Toledo abandonou, Augusto Farfus foi o 5º. Agora, cadê o restante? Eu tenho que tomar cuidado porque o nome do Dudu Marcelo tá o nome completo dele. Então, se passar reto aqui, eu não vou achar. Caramba, tá difícil, viu? Os Brazuca foram mal nessa prova, no geral.
Eita, como assim?
Nossa, foi bem mal mesmo. Já baixei do 35º e não achei mais nenhum deles. Caramba, tá difícil. Queridos ouvintes, em busca de um Brazuca na prova.
Passa.
Nossa, o carro 27, Eric. Procura de curiosidade, vê o nome dos cidadãos. E vê a equipe, lógico. Ó, achei o primeiro. 49º. Marcelo Tomazoni. Frederico Malvestite, Felice Giomini, Conor De Filippi. 49º no geral com a BMW. Então já foi o primeiro. Tenho que achar mais dois. Aqui, não completou a prova também. Sérgio Sete Câmara. Ele, Frederico José, Bernardo Souza e Sebastião Alvarez. Também da Aston Martin, também da Continuo. Agora, cadê o outro? Tem que ter mais um Brazuca nessa lista. Cadê o terceiro? Cadê o cara? É o Pedro Ibrahim. Ah, já sabe o que a gente faz? A gente usa... Ah, achei. Não completou também. O 991 batendo, o 992 também abandonou. Pedro Ibrahim, James Kellett, Charles Clark e Maxime Austin. Ou seja, só Augusto Farfus completou a prova. Augusto Farfus e o Tomazoni. Desempenho ruim dos brazucas. Se bem que dessa vez os brazucas não foram, vamos dizer assim, em peso total.
É.
Foram brazucas que ainda estão num segundo escalão, crescendo. O Pedro Ibrahim e o Marcelo Tomazoni estão fazendo muita prova de endurance, isso é legal para pegar ritmo. Ainda não estão num nível do um Farfus, por exemplo.
Justíssimo.
E faz parte porque, na verdade, é uma prova que outros podem ter problemas. Isso faz parte. Vambora, Eric. Vamos pra próxima? Ainda dá tempo da gente falar, né, de uma categoria, porque vai ser tão breve que a gente vai inverter a ordem, porque dá pra falar dela ainda nesse bloco. NASCAR. Era tão bom a NASCAR quando não tirava as nossas lives, né? Leandro Falso, bem se vocês poderiam colocar o game over do jogo Daytona USA. Só o dia que eu decidi não falar mais de NASCAR. Aí eu coloco. É. Esse dia vai chegar, pelo visto, logo. Eric!
Oi.
Agora faltam 8 provas e só 4 vencedores.
Vai virar uma zona. Vai virar uma
vai,
zona.
Já tá virando uma zona. E você quer saber de uma coisa? Eu tô adorando isso.
Ah.
O vencedor da vez foi Chase Elliott. Venceu a prova em Atlanta. Venceu bonito, inclusive. Mas ele entra agora nos vencedores e são só 4 pilotos passando por pontos, com 8 na disputa. Sabe o que acontece,
coisa,
Eric? Nisso
outra
tudo.
Coisa também.
O que é mais engraçado de tudo, quantas vezes a gente aqui já começou a temporada da NASCAR com um monte de vencedor diferente e a gente disse, agora vai extrapolar os 16. E nunca extrapolava?
Não foi.
Várias vezes. A gente chegou a 15 uma vez. Essa temporada que o Bell começou a ganhar um monte no início, depois o Hamlin começou a ganhar um monte, o Larson começou a desembestar, ah, não vai dar em nada. Aí começa um monte de vencedor inédito. São 12, queridos ouvintes.
Sim.
12. Agora, o Big One não pode passar lotado do Big One. O Leandro Fosso fala do Big One monstruoso. Teve um Big One monstruoso e teve uma outra batida que foi muito bizarra no início da prova, no primeiro segmento. Deixa quieto. Bagulho muito bizarro. Com isso, Eric, Como ficou a lista dos vencedores?
Vamos lá, então. Vamos lá. Temos Kyle Larson, Danny Hamlin e Christopher Bell com 3 vitórias cada um. Aí vem, pessoa que só venceu uma vez. Byron, Blaney, Sindic, Logano, Briscoe, Barry, Shane Van Gisbergen, Chase Elliott e Ross Chastain. Esses todos têm uma vitória cada um. Aí você vê Tyler Reddick com 128 pontos acima do corte. Chris Buescher, 52. Alex Bowman, 39. Bubba Wallace, 23. Ele é o que tá na bolha, por enquanto.
Sim, e logo atrás dele, os quatro que estão mais acima, estão mais próximos, buscando ainda uma vaga.
Ryan Preece com 23. Ryan Preece, menos 23. Eric Jones, menos 49. Almen Digger, menos 59. E o Carson Roceval, menos 62. Cara, olha, o Rodrigo, lá vou eu. Eu tô achando que o Roceval vai conseguir tirar uma vitória esse ano. Eu acho.
Cara, o Roceval, ele tá com tudo entre os primeiros. O Roceval... É que eu tô tentando dar uma zoiada em quem pode... Porque assim, abaixo tem muito piloto que pode conseguir uma vitória e ganhar.
Uhum.
Porque assim, tem piloto, assim, pra baixo do Austin Dillon é só se vencer. Uhum. Esquece ponto. John Hunter Nemechek, Ty Gibbs e Zane Smith estão numa posição perigosa. Do Michael McDowell até o Kyle Busch estão meio assim. Acho que dos que estão abaixo da linha de corte que pode tirar por pontos, acho que só o Ryan Preece e o Eric Jones. Mas tem isso, pode um deles vencer. E aí um deles vencer, tira o Bubba Wallace da disputa.
Em teoria.
Que Bubba Wallace e Alex Bowman, Eric Von Draxler, não estão fazendo muita coisa para poder... O Bubba Wallace até que tem algumas corridas que ele tá andando bem. Tá se envolvendo em muita batida, mas tá andando bem. O Alex Bowman, ele andou bem em duas. Que eu me lembre. Charlotte e Kansas. Só. Não foi mais nada.
Sei lá,
tudo bem, a regularidade, então ok, eu entendo. Mas, eu prefiro muito mais um Carson Roceval nos playoffs, que tá virado no Jiraya, com um carro que não é de uma equipe de ponta, do que o Bowman, que corre na equipe mais top e tá... andando de marcha lenta.
Tá de coitadinho.
Falar do que ele tá.
Próxima etapa é já circuito de rua de Chicago, né?
Exatamente.
Pra Cup e Xfinity.
Exatamente. Cup e Xfinity voltam em Chicago já na próxima semana. Vambora pro intervalo?
Bora, vamos pro intervalo. Eu tenho três garrafas pra encher aqui, não sei se vai dar tempo.
Dá, é só você levantar agora pra ir.
É, mas o filme tá... E outra coisa, tem dois pratos, uma garrafa de vinho aqui também, pra... nossa.
Respire fundo, Eric, porque a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Exato, daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí, pessoal, a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta. Fala, Eric.
Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu sei que você tem tua vida tal, tem um monte de coisa pra fazer tal, mas assim, se não for pedir muito, quando você for botar o reloginho na próxima vez, não sei como é que tu gera isso. Bota os números certinho, porque assim, me causa pânico.
Sim, eu sei que te causa pânico. Esse reloginho, sabe o que isso significa? Tempo. Depois eu vou te falar como é que eu fiz isso. Tamo de volta com o aquecimento. Ah, tá vendo? O Eric fez reclamação de mim, eu até perdi. Programa Papo Veloz, hora de live, segunda-feira. Carlos Fonseca aqui. Não, primeiro o... Carlos Fonseca, reloginho na tela. Pois é, agora tem reloginho pra saber quanto tempo a gente vai descansar no intervalo. Leandro Fausto, em Chicago vai ter exibição da NASCAR elétrica com carros da Chevy e da Ford. Socorro. Não por causa do carro elétrico, por causa da NASCAR. Aliás, é notório. Eu fui nesse fim de semana ver o filme da Fórmula 1. Um filme normal. Uma baita trilha sonora. Pesquisem a soundtrack oficial no Spotify. maravilhosa. Filme muito bem feito, muito. Os efeitos especiais foram tão precisos que parecia mesmo que a Apex GP tava lá correndo as corridas na temporada de 2023. De tão perfeito que ficou. A atuação do Brad Pitt, nota 8,5. Não curti muito. Achei ele muito travado em algumas cenas, mas vale muito por todo o envolvimento dele. E já dizem que o próximo, a continuação, o filme 2, pode ter uma espécie de crossover entre NASCAR e Fórmula 1. O que só nos leva a crer que realmente as categorias estão se unindo para tentar acabar com a Indy. Por favor, pessoal que gosta de Indy, não deixe isso acontecer, tá? Ano que vem assista as 500 milhas de Indianápolis ao invés do GP do Canadá. E não é para abrir segunda tela, não. É para não assistir. A audiência tem que ser baixa para o Domenicorne e para o El Salame se tocarem que em Indianápolis e em Le Mans não pode se marcar nada. Bora?
Bora.
Vamos lá, então. Vamos lá. Porque apesar dos trastes que comandam as categorias, ela ainda é a categoria de monopostos mais importante do planeta.
Fórmula 1.
E se o público lotou as arquibancadas do Red Bull Ring de laranja para poder apoiar Max Verstappen, acabaram apoiando a equipe laranja, que é a McLaren. Claro, mais uma vitória de Lando Norris. Terceira vitória. As más línguas vão dizer que ele ganhou porque não teve que enfrentar o Max Verstappen. As línguas que entendem de esporte motor, igual eu e o Eric e tantos outros bons, vão dizer que o Lando Norris passou na raça o Piastri, segurou o Piastri e deu um recado. Não vai aceitar ser segundo piloto do Piastri.
Não,
particularmente, Eric, eu gostei da performance do Norris.
Sim. Não, e essa parte realmente. Mas se o Max estivesse ali, eu não sei também, não. Ele arrega.
Não, pro Max ele arrega. Não é inexplicável um negócio desse. Ele arrega o que o Piastri não arrega.
Não, o Piastri já mostrou que... Não, você tá entendendo essa...
O Piastri, na Arábia Saudita, ele já mostrou que não arrega. E aí o Christian Horner já deu uma declaração de que ele não pensa mais em título. Ele só quer fazer o carro funcionar.
Não,
o dos construtores já tava perdido desde os treinos na Austrália. Agora, pelo visto de campo... Não duvidaria dele tá blefando pra deixar a McLaren numa zona de conforto e ele voltar a trabalhar e pegar. Porque não é do Christian Horner dar esse tipo de declaração. Eu não acredito na declaração dele. Tão verdadeira quanto uma nota de 3 reais. Agora, que coisa tosca. É que não tem naquele bingo, né, Eric? O bingo que a gente brinca aqui sempre, pessoal.
Ah.
Não tem novato fazendo novatice. Porque com certeza o Antonelli poderia entrar nessa lista. Que barbeirada dele. Barbeirada. Se o Flávio Gomes escrevesse as colunas um lance ainda e desse nota, a do Antonelli seria zero. Fácil.
Existe o dumb moments do Lance Stroll.
Ah, não. O Lance Stroll tá indo muito bem nessa temporada. Perto
ele
do que se esperava.
Só dois, assim, tem que fazer 6. Ele só fez 2?
Cara, ele tá bem demais. O Antonelli foi o barbeiro do dia. Mas disparado. Horroroso.
Aliás, não, Rodrigo. Já foi marcado, inclusive. Hulk Crash já foi marcado.
Ah, Hulk Crash. Não, batida não. Falando barbeiragem. São duas coisas completamente distintas. Essa foi uma barbeiragem. Foi ridículo o que ele fez. E o Verstappen saiu meio tranquilo do carro. Não deu pra entender. Foi aquilo, ou ele não quis sair na porrada pra não perder mais um ponto e ser punido. Então, deixa eu ficar quieto aqui. Antonelli foi dizer que perdeu o freio e se desculpou, também não se fez de rogado. Ah, não, a culpa é de todo mundo menos minha. Não, pelo menos isso. Mostrou que tem personalidade, assumiu o erro, sabe?
Uhum.
Não tem isso. E do restante da prova, bom, vamos lá. Alonso mostrou ser um gênio. Um gênio. Porque ele foi... Você viu a conversa dele no final? Com o Liam Lawson?
Não.
Que sensacional. Liam Lawson, nossa, você tava rápido no final. Ele, não, eu não ia te passar. Ué, como assim? Não, eu só tava aproveitando o teu DRS pra ficar andando atrás. Se eu te passasse, meu pneu ia acabar. Aí o Lawson, pô, eu desesperado. Aí ele, meu, eu só fui no teu DRS. Pra você poder abrir pra gente, pra Sauber não pegar a gente. Espetacular. Aliás, a Sauber, claro, o destaque do fim de semana, disparado, de longe, Bortoleto pontuando pela primeira vez no campeonato. E Hülkenberg, que largou em último, chegando em nono. Sabe o que soltaram, Eric? Assim, a gente só pode especular, vindo das fontes que vem, a gente até pode acreditar, mas não pode, de maneira nenhuma, cravar. Na Fórmula 1, a gente não dá pra cravar coisa nenhuma. Mas de que a Sauber foi fazer testes no carro do Bortoleto, porque assim, gente, a Sauber esse ano vai ficar fazendo teste com todo mundo. O foco é 2026. Então, muitas das presepadas que a Sauber fez, muitas das presepadas foram pensando em estratégias, em tentativas, em estudar o carro, estudar performance. Muitas deram errado? Muitas, inclusive com o Bortoleto. Muita coisa deu errado esse ano. Nessa deu certo. E o que se diz é que a Sauber colocou umas atualizações no carro do Bortoleto que o Hülkenberg achou que não ia dar certo. Resultado, o Bortoleto foi o oitavo tempo no treino, Hülkenberg largou em último.
Inclusive, Rodrigo, nessa brincadeira, mais uma peça do bingo aparece ali, que era o Sauber na Q3.
Sim. Pela primeira vez a Sauber indo pro Q3 com o Bortoleto numa performance. O Bortoleto andou bem o fim de semana inteiro. Falar que é só por causa da Sauber também é idiotice. Sexto, oitavo nos dois primeiros treinos. Passou pro Q3 e na corrida ele só andou abaixo de décimo quando precisou fazer os pitstops. Mas logo depois ele voltou pro top 10. O Hülkenberg fez uma corrida brilhante, largando de último e chegando em nono. Num companheirismo, dá pra perceber que os dois pilotos são muito companheiros, tanto o Hülkenberg quanto o Bortoleto.
Companheiros até demais, eu diria, tu viu?
Sim, sim.
A equipe,
não precisava ver aquilo, mas tudo bem. Queridos ouvintes, num vídeo que rolou na internet da própria Sauber, comemoração pro Bortoleto, o Hülkenberg aparece só de toalha. Tá de sacanagem, né? Hülkenberg também, em vez de ele buscar um pódio, não, ele fica com essas presepadas. Bota os dois a missão.
E outra coisa, não, o pior não é isso, o pior foi... Eu tenho que falar essa. Eu mostrei esse vídeo pra Janai, ela vendo assim, que é isso? Ele tá, dá pra ver claramente que tem nada por baixo. Ele tá só de toalha.
Muito bem. Eric, você tem algum outro destaque que você queira passar?
Cara... Olha, outra coisa que eu quero mencionar. Ferrari, ok? Tranquilinha ali no canto dela.
O Leclerc Mercedes mal pra caramba, não ameaçou em nenhum momento. E eu achei que a Mercedes fosse dar bem nessa prova. Falei, ah, vai vir com tudo. Não veio. Caramba. Antonelli se confiou demais. Nossa, o Antonelli foi ridículo, Leandro.
Rodrigo, só uma coisa que pra gente fechar, que eu até tenho um amigo meu lá da Nederlândia, que foi me...
Carlos Fonseca quase mostrou o Ruquinho.
O que tu achou do Bortoleto? Porra, pensa um pouquinho comigo. A gente tá falando do atual campeão da GP2, da GP2, do atual campeão da Fórmula 2, que defendeu... Olha isso. Vocês entenderam esse assunto. Ele defendeu o título da Fórmula 3 sendo campeão da Fórmula 2. Algo que...
Ele fez o back-to-back possível dentro das categorias de base.
Não, assim, é algo que só 5 pilotos fizeram. 4 ou 5, não lembro agora quantos foram.
Cara... Foram 5, ele mais 5.
Então, o Bortoleto é óbvio, assim, ele tem potencial, muito potencial. Não é que nem o Norris, pelo amor de Deus. Ele tem potencial. A hora que a gente vai começar... A gente vai começar a ver isso na hora que ele chegar numa equipe grande.
Com certeza. Vamos ver se eu pego os nomes certinho. Eu lembro de cabeça, eu lembro de dois.
Enquanto você tá procurando, Rodrigo...
Você falou que eram cinco, Eric, não? Sei, três, quatro apenas. Que conseguiram seguidos. Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri. E agora o Bortoleto. Mick Schumacher demorou 2 anos. Aliás, isso, deixa eu procurar um negócio. Eu quero procurar o Mick Schumacher e o Nick DeVries. Só pra... Mas acho que eles demoraram 1 ano cada um. Vamos ver. Mick Schumacher e Nick DeVries. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Liam Lawson, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon. Os 10 primeiros da prova, Eric. Classificação do campeonato.
Vamos lá. Oscar Piastri deram o campeonato com 216 pontos. Lando Norris vem em segundo com 201. Aí tem um buraco. Max Verstappen, 155. Olha só, Rodrigo. O Lando já abriu... Tá, 51 pontos de vantagem. Já são 2 corridas já nessa brincadeira aí. Você tem que
quem, o Lando ou o Piastri?
O Lando pro
Verstappen.
Pro Max. O Max. Verstappen 155, Russell 146, Leclerc 119. Os 5 primeiros e os únicos 5 que passaram dos 100 pontos. Construtores... A McLaren vem com 417, Ferrari 210, Mercedes 209, Red Bull 162 e a Williams lá para baixo com 55 em quinto, né? A Sauber nessa brincadeira pulou pro nono lugar, empurrando a Alpine para baixo. E próxima etapa, Rodrigo. A próxima etapa já é aonde, pessoa? Aqui, ó. Já é no próximo final de semana lá em Silverstone, da Grã-Bretanha. Temos ainda 15 minutinhos? Deixa eu puxar.
Não, a gente tem que falar de outro assunto.
É?
Lógico.
Da Fórmula 1 ou da, do...
Não, de outra categoria.
Ah, tá.
Aliás, nem 15, 12 agora. Antes... Vamos ter...
Antes de... Vai ter pós-live?
Porque você
vai
queria fazer o Destrutores...
É,
manda os destrutores.
Não, destrutores teve quem que meteu, mandou, o Kim mandou 250 pila de despesa pro time, e agora ele aparece na nona posição, já tá no top 10 ele, parabéns. Yuki Tsunoda lidera esse ranking com $2.179.000 de despesa, Lando Norris 1.855, Leclerc 1.537, blá, 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 e o Russell zerado. Alpine, por equipes, Alpine com 3.021.000 pila de despesa.
Também só a porrada que o Durham deu na Austrália, já deve ter ido pois metade é. Dessa grana.
Red Bull 2.471, Ferrari 2.122, e a Correndo Touros com 747.000 é a última da lista.
Muito bom pra eles.
Pois é.
Dá pra poupar um pouquinho, pelo menos isso. Vamos pro último assunto do dia. Hora da gente arrancar duas rodas dos carros, encolher a carenagem e falar de MotoGP.
MotoGP.
Grande Prêmio dos Países Baixos em Assen, na catedral do motociclismo. Mais uma vitória de Marc Marquez, tanto na sprint quanto na principal. Tá imparável, ainda para colaborar, quem tá atrás dele só vai fazendo presepadas. Dessa vez a presepada atendeu pelo nome de Alex Marx, Eric von Draxler.
Aí depois eu chamo de adotado, ninguém entende por quê.
Cara, tava demorando para ele aprontar uma dessa, mas foi sozinho. Ele foi sozinho na traseira do Pedro Acosta. Sozinho, o cara tá blof no chão. Caindo igual.
Tomou um dano bonito nessa brincadeira.
Tomou, ainda teve que fazer cirurgia.
mas...
Voou rapidinho pra entrar na faca.
Quebrou. Ele teve uma...
Que é uma fratura na mão esquerda.
Fratura subcapital, o que é isso?
Ele teve uma fratura na mão esquerda.
No segundo metacarpo. Metacarpo, o que é esse?
Sim, deve ser o segundo falange, eu acredito.
Deixa eu ver, vamos traduzir isso aqui.
E foi sucesso, ele pode correr na próxima prova, pode... Quem é certeza que não vai para a Alemanha é o Jorge Martin, de novo, Eric.
Olha lá.
Mais uma atualização dele, dessa recuperação dele, e já está confirmado que ele não vai para a Alemanha. Pode ser que ele volte só depois das férias. Com muita sorte, voltar em Bernau.
Ô, Rodrigo, é esse osso aqui.
Au!
É esse osso aqui que ele quebrou.
Uma fratura. Tá, peraí, gente. Esse osso, pra quem tá ouvindo, não vai entender. Sabe o dedo, o indicador, pessoal? É tipo a continuação do dedo, mas já na parte da mão. Aquele osso que fica na palma de cima.
São os metacarpos.
Au! Dói, viu? Dói. Eu já quebrei parecido, só que foi na altura do dedo médio. Tomando um chute, jogando bola.
Nossa,
Mark Marques. Marco Bezek fez uma corridaça. Tentou até o último instante. Cara, foi muito engraçado. Sabe o que pareceu o Mark Marques no final, Eric? Com certeza você não vai lembrar disso, mas pra quem gosta da corrida de São Silvestre, vai lembrar do momento clássico. Arturo Barrio e Simon Chimoio. Na corrida de 92.
Nossa!
Quando o Arturo Barrio tava em busca do Tetra. Tava lá atrás, o Simon Chimoio liderando. O Arturo Barrio veio, chegou. Entrou na Paulista. Deu uma ultrapassagem, passou. E aí do nada o Chimoio disparou. Abriu um caminhão de distância e ganhou com quase 7 segundos de diferença. Mark Marques fez quase igual. Bezek veio, tirou distância, tentou uma, duas, três ultrapassagens, foi se segurando, vai tentar na última volta. Chegou na última volta, o Max, plim, sumiu na frente. 6 décimos, o Bezek não pôde fazer nada. O Bana ainda salvou um terceiro lugar, porque nem isso esse metecapto merecia. Horrorosa a temporada do Bana, horrorosa. Sabe por que tá horrorosa? Ah, ele tá em terceiro no campeonato, ok. Ele não se porta como um piloto que tá defendendo o título. Quer dizer, defendendo o título, defendendo todos os... O trucidamento dele nos últimos anos. 2 títulos e 1 vice. Ele não se porta. Ah, mas é o Mark Max. Aí era a mesma coisa do Massa quando teve o Alonso, era o Banaia agora. Eu dei os títulos mais recentes, eu quero ser tratado como rei nessa birosca. Deixou o Max se apoderar, fio. Tchau, já era. Agora teu destino é fora daí. Vaza. Que aí tu não vai arrumar mais nada. Vai virar a cadelinha do Max. Pedro Acosta, Maverick Vinales, Fábio Didier Antônio, Franco Morbidelli, Raul Fernandes, Enea Bastianini, Fábio Quartararo, Brad Binder, Johan Zarco, Alex Rins, Jack Miller e Sun Kyat Chantra pontuou até que enfim! E isso porque ele teve que pagar uma volta longa na prova. Sun Kyat Chantra, finalmente. Tá, não foi o primeiro ponto dele, mas finalmente. Bom, também, quem foi o único que completou e não pontuou, Alex Espargaró, o mais novo ciclista profissional da área. É sério, ele vai disputar provas de ciclismo agora. Quer participar de campeonatos e já falou que vai disputar a Volta da Espanha.
Ah, tá. Não, só pra... você falou que... Não, primeiro ponto na MotoGP, o Sun Kyat Chantra.
Sim.
Na MotoGP.
Ah, sim, lógico. Já ganhou corrida na 2. Tá. Com a contusão do Alex Marques acabou o campeonato. Sim, porque o Banaia não tem poder nenhum pra chegar. Esse 63 é um bananão.
É...
Mark Marques vai aposentar o seu 63. Vaza que não te pertence mais. Pois é, não se impôs. Tchau. Isso vale para tudo na vida, tá, pessoal? Tudo, tudo. Emprego, amizade, pedalada no trânsito. Pedalada no trânsito faz o pessoal, você não vai ficar assim, encolhido com medo. Não, tem que entrar, dá sinal para quem vem atrás e entre. Estica o corpão e mostra pro povo que você vai entrar. E o de trás se vire.
Nessa brincadeira toda, Rodrigo...
Classificação do campeonato.
Isso que eu ia falar agora.
Top 5, vai, manda aí.
Mark Marques, 307 pontos. Aí vem o Grand Canyon. Alex Marques, 239. Aí vem outro abismo. Francesco Banana, 181. Outro abismo. Franco Morbidelli, 139. E Gian Antonio, 136. Repara o seguinte, Rodrigo. O campeonato tá... Pelo que está vendo aqui, o campeonato tá, já tá, só tá equilibrado do quarto para baixo.
Sim.
Mark Marques vai ser campeão, o Alex Marques vai ser vice.
Então, porque... Só que ele se machucou, né? Será que ele vai se recuperar a tempo de voltar normal?
Mas qual foi a mão?
A mão esquerda. Que
mas ele vai correr na Alemanha?
Não diz ainda. Só diz que a cirurgia foi um sucesso. O Martin não, o Martin já tá fora da Alemanha. Mas o Marques não diz nada.
Mas olha só, o Banaia tá bem atrás ainda.
Sim. Não, mas digo assim, vai de repente essa cirurgia demora um tempão pra ele se recuperar. Ou ele não volta com tudo mais, entendeu? Mas ok, assim, ele tem uma grande distância. O Max acabou.
Sim, ele...
Max é hepta. Então se ele cair, né? Levar um tombo igual ele levou nos treinos e se lascar mais ainda. Moto 3, Eric.
E mesmo assim não se lascou, né? Porque ele caiu na... Eu dei o tema. Ele cai e menos de meia depois tava fazendo a melhor volta.
Pois é, vai vendo. Moto 3.
Moto 3.
Vitória de José Antonio Rueda. Tá sobrando. O moleque é o futuro cão no, na MotoGP. Pode escrever. Davi Munhoz em segundo. Valentim Perrone o terceiro. Aí o top 15. Ah, Rodrigo, por que é o top 15? São os que pontuam. Álvaro Carpi. Ángel Piqueiras, Davi Almansa, Scott Oden, Denis Foggia, Joel Kelso, Marcos Uriarte, Ryusei Yamanaka, Jacob Holstone, Stefano Nepa, Ricardo Rossi e Máximo Quilis. Os 15, Eric.
Vamos lá então. O campeonato da Moto 3 tem José Antonio Rueda com 187 pontos. Álvaro Carpi tá lá atrás também.
Isso não é mais abismo, né? É a fossa das Ilhas Marianas.
Não é nenhum Grand Canyon mais, né? Enfim.
Não, é a fossa das Ilhas Marianas já.
É, pois é. Aí depois vem o Álvaro Carpi com 118, o Ángel Piqueiras com 117, Joel Kelso com 100 e Máximo Quilis com 86 pontos.
Também, dos que estavam perto dele, Eric, olha isso. O Adrian Fernandes, caiu. Luca Luneta, caiu. Taio Furusato, caiu. Aí o Rueda dispara, todo mundo, mas por quê? Não, né, povo? Não tem como. Moto E. Tivemos a grande notícia da volta do Eric Granado. Eu achei que ele fosse perder o ano todo, Eric. O acidente em Le Mans foi muito feio. Imagina, ser atropelado por uma moto já é ruim. Pela Moto E, que é mais pesada ainda, ele quebrou a perna e achei que ele fosse demorar muito pra voltar. Felizmente não demorou. E... felizmente, ele voltou... ainda sem ritmo, mas voltou. Primeira corrida, tivemos a vitória do Andrea Mantovani. Ele me lembra alguém que jogou o Rock Goal, mas tudo bem. Alessandro Zaccone foi o segundo. Jordi Torres foi o terceiro. Nicolas Spinelli o quarto. Matteo Ferrari o quinto. O Granado chegou em sétimo. E a Maria Herrera na 15ª posição. Aliás, a Maria Herrera fez mais dois pontos. Dois 15º. Na segunda prova, a vitória foi do Zaccone com o Mantovani em segundo. Lorenzo Baldassarre foi o terceiro. Jordi Torres o quarto. Hector Garzó o quinto. Eric Granado de novo repetindo o sétimo lugar. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, classificação do campeonato. O André Mantovani vem com 74 pontos. Alessandro Zaccone vem com 61. Jordi Torres, 54. O Lorenzo Baldassarre vem com 47 pontos. Matia Casatei com 46. Blá, 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 blá. Eric Granada aparece na 12ª posição com 18 pontos. Maria Herrera aparece em décimo lugar com 23 pontos. A próxima etapa, ô Rodrigo, da MotoGP é... Cadê?
Próxima é na Alemanha. É o
grande prêmio da Alemanha em Sachsenring no dia 13. E a Moto E, Rodrigo... Deixa eu verificar aqui. A Moto E só volta no grande prêmio da Áustria.
Sim, só depois das férias.
Sim.
Só depois das férias.
Só pra constar, tem Áustria, Hungria, Catalunha, San Marino e Portugal.
Sim. Eles podiam correr em Bernou, né? Mas tudo bem. Podiam correr em Bernou. Deixei a Moto 2 por último. Óbvio. Vitória do Diogo Moreira. Dava batendo na trave muito tempo já na Moto 2 já. Tava batendo na trave. Tentava, não conseguia. Perdeu em Aragão por 3 milésimos de distância. Um pelo. Um sopro de distância. Ele perdeu pro Canê. Uhum. Na última etapa, perdeu o pódio pro Canê também. Por pouco. Nessa não teve jeito. Nessa ele se impôs e ele não largou tão na frente, não. Ele largou um pouquinho mais no meio. Foi em busca, foi buscando posições, ganhou a liderança e resistiu à pressão do Aaron Canet, conseguindo a sua primeira vitória na Moto 2, a primeira vitória brasileira na Moto 2. É sempre um momento muito bacana. E ele tá andando muito, Eric.
É a primeira vitória de um brasileiro na MotoGP, contando as categorias todas. Desde, eu sei que é o Alex Barros, obviamente.
Desde o ano passado que ele ganhou. Ano retrasado, perdão, que ele ganhou na Moto 3.
Ah, é, burro pra caramba.
Mas na segunda divisão das motos, acho que é a primeira vitória do Brasil.
23. Não foi 25, não.
Ano passado. Não, ano retrasado, falei. Ano retrasado, ano passado ele tava na 2. Acho que foi a primeira vitória do Brasil na Moto 2/250. O Adul Celso ganhou, acho, na 350. Pra vocês verem, pessoal. E tá andando muito. E aí tá o trans, tá acertada. Porque não é só o... É que o Huertas tá no primeiro ano dele, ainda tá meio engatinhando. Mas o Moreira tá bem pra caramba. Tá tinindo, tá andando muito. Merecidíssimo o desempenho dele. E a vitória mais que merecida, Eric. Vamos para os 15, né? Vocês gostam dos 15 que pontuam. Vamos lá. Diogo Moreira, Aaron Canet, Manuel Gonzalez. Eu tava estranhando, porque quando eu liguei a TV... Deixa eu contar isso. Eu liguei a TV e tava na coletiva. Tava lá falando o Manuel Gonzalez. Eu falei, o Gonzalez ganhou. Aí eu olhei e falei, não, o Gonzalez terceiro. Eu falei, opa, legal. Um vencedor diferente, que o Gonzalez tava detonando na categoria. Uhum. Eu notei a voz rouca do Hamilton Rodrigues... Aquela afobação, muita brincadeira em excesso, quando tá todo mundo feliz. Eu fiquei pensando, eu falei, o Diogo Moreira ganhou essa corrida. Não deu outra. Mas não deu outra. Aí a coletiva, ô Diogo Moreira! Uma festa pro camisa 10 da MotoGP. Vamos lá. Diogo Moreira, Aaron Canet, Manuel Gonzalez, o pódio. Jake Dixon, Joe Roberts, Marcos Ramírez, Albert Arenas, Alonso Lopes, Senna Eijos, Daniel Olgado, Celestino Vietti, Zonta van der Gurberg, Tony Arbolino, Colin Vayer e Ayumu Sasaki, os 15 que pontuam, Eric.
Vamos lá, classificação da Moto 2. Manuel Gonzalez, 159, Aaron Canet, 154, Diogo Moreira vem terceiro com 128, Jake Dixon vem com 94 pontos e Barry Baltus com 85 pontos.
O Diogo Moreira já começa a abrir um... digamos, um Terraça Itália de distância.
Terraça Itália.
É, não é uma grande distância, mas Tá começando a crescer um pouquinho. Foi bom esse fim de semana pro esporte motor brasileiro, Eric. Porque o Rafael Câmara se deu bem também na Fórmula 3. O Nikola Tsolov tinha ganho a prova e foi desclassificado. Então todo mundo que estava perto do Rafael Câmara, quem chegou na frente estava bem atrás dele no campeonato. Então o que aconteceu com o Rafael Câmara? Ele abriu distância para o segundo colocado com essa confusão toda. E ele não foi tão bem na Áustria. Teve desclassificação também na Fórmula 2. Faz parte, pessoal, faz parte. Vambora!
Bora, né? Chega.
Hoje chega mesmo, pessoal. Hoje não tem pós-rádio. Até porque não tem mais assunto pra falar.
É.
Até tem um assunto, mas eu vou deixar pra detalhar melhor na sexta-feira.
É. Então, deixa eu só falar, deixar pra discussão aqui, pro nosso bingo aqui. Né, que, e vocês comentem aqui depois e na sexta a gente resolve essa situação. Que é o caso da Williams, que é o Albon abandonou e o Sainz não largou. Cabe discussão. Por quê? Porque tem um quadrinho lá que é duplo DNF. Porque são os dois
carros. O nosso bingozinho.
Nossa, aquele bingo ali que a gente faz. O caso é que o Sainz não largou. Ele consta no resultado como DNS. Ele não largou. Ele alinha no grid, ele dá uma meia volta
de apresentação e para no box com o carro pegando fogo.
Pois é. Ele largou do pit lane e tal, mas não chegou a largar. Ele consta nos resultados como DNS. Eu conversei com o Paulo Alexandre lá do Continental Circus, conversei com outros colegas meus lá sobre isso. Alguns dizem que não caberia, né, nesse caso. Rodrigo deu a opinião de que caberia porque ele foi correr.
É uma opinião, mas apenas uma opinião, tá, pessoal?
Para ele, DNS seria, por exemplo, o piloto ele classificou para correr, mas ele não foi. Um exemplo disso seria, por exemplo, o Ratzenberger, que ele classificou para o Gran Premio de San Marino, só que ele não foi correr por razões óbvias, né? Então, assim, cabe uma discussão. Então eu faz o seguinte, não sei se cabe também. Bota lá na comunidade uma enquetezinha sobre isso. Na sexta-feira a gente responde.
Vamos ver como é que vai ficar aquela enquete. Uma boa mesmo pra gente deixar. Pessoas, hoje estamos encerrando de vez mesmo. Então, terminando aqui, não vão pro YouTube porque não vai ter mais nada.
Pois é.
Muito obrigado para vocês que estiveram com a gente. Sempre muito bom quando vocês participam com a gente. E a gente volta na sexta-feira com aquecimento, porque o fim de semana do esporte motor sempre merece a nossa análise. E não para nunca, só vai parar em dezembro, tá, pessoal? E olhe lá! Grande abraço a todos e até sexta, pessoal! Tchau para vocês!
É hora de ir embora!
É hora de...
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.